Ora, iremos então retomar a nossa a segunda parte da reunião, com a, depois da audição e, portanto, com a reunião ordinária de hoje. O primeiro ponto da ordem do dia é a apreciação e votação da ata número 16 de 26 de fevereiro. Pergunto aos grupos parlamentares se, relativamente à mesma, querem produzir algum tipo de comentário ou se podemos dá-la como aprovada. Não vejo nenhuma manifestação de intenção, portanto, daríamos a mesma como aprovada por unanimidade. O segundo ponto é a distribuição de iniciativas legislativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação da submissão à apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar. Temos aqui um primeiro projeto de lei número 218/14/1, da autoria do Bloco de Esquerda, que consagra o direito ao pagamento de subsídio de alimentação a todos, todas os trabalhadores e trabalhadoras, em valor mínimo equiparado à administração pública. E compete a nomeação do relator ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunto se já estão em condições de indicar.
Será a deputada Moreira.
Senhora deputada Cristina Moreira. O segundo é, enfim, é mais uma formalidade, uma vez que ele irá ser já discutido em seguida, é o projeto de lei número 197/14/1, também da autoria do Bloco de Esquerda, repõe o direito dos funcionários públicos à reparação pecuniária dos danos resultantes de acidentes de serviço e doenças profissionais. E, portanto, ele é enquadrado, digamos, neste pacote que iremos discutir em seguida e cujo parecer é da autoria do Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Da baixa especialidade destas duas.
Depois há aqui também a proposta de baixa especialidade de dois projetos que são concomitantes, um da autoria do Bloco de Esquerda, outro do PCP. O primeiro, do Bloco de Esquerda, ao 191/14, que recomenda ao Governo a imposição de normas anti-abuso nos concursos públicos promovidos para a contratação de empresas de segurança, limpeza e outros serviços, garantindo o cumprimento da legislação laboral e do regime jurídico da transmissão de estabelecimento. E o segundo, que é da autoria do PCP, recomenda ao Governo que trave os atropelos laborais no setor da vigilância e limpeza. E, portanto, há aqui a sugestão à baixa à especialidade para se tentar um texto único, isto é, a fusão dos dois num texto único, se assim for possível.
Os proponentes pretendem que já seja agendado para a próxima reunião?
Pois. E portanto, exatamente, colocar a consideração dos proponentes se podemos agendá-lo já para a próxima reunião, exatamente nesse sentido, vejo que há concordância e, portanto, isso assim procederemos. E, portanto, chegamos então ao ponto número 3 da ordem do dia, que é a apreciação e votação do parecer conjunto sobre o projeto de lei 94/14 do PEV, que cria maior justiça no trabalho. Justiça no direito à prestação por incapacidade decorrente de doença ou acidente de trabalho. O 188 do PAN altera o Decreto-Lei 503/99, 20 de novembro, reforçando direitos de trabalhadores em função pública, em funções públicas, em caso de acidente de trabalho ou doença profissional. O 197, que acabámos de falar mesmo agora, da autoria do Bloco de Esquerda, repõe os direitos dos funcionários públicos à reparação pecuniária dos danos resultantes de acidentes de trabalho e doenças profissionais. E, finalmente, o 200/14 do PCP repõe a possibilidade de acumulação das prestações por incapacidade permanente com a parcela da remuneração correspondente à percentagem de redução permanente da capacidade geral de ganho do trabalhador. O deputado autor deste parecer, que é um parecer conjunto, é o Sr. Deputado João Pinho Almeida, CDS, a quem eu saúdo e que passaria de imediato a palavra para a apresentação do mesmo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portanto, o parecer diz respeito às quatro iniciativas que o Sr. Presidente referiu e naquilo que se apresenta. A primeira questão é da baixa destes projetos. Três deles baixaram diretamente a esta Comissão. Um deles baixou primeiro à Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, a 13ª Comissão, e depois foi redistribuído a esta. Por isso mesmo não se aborda a questão da competência, mas ela não é isenta de discussão. É, aliás, muito discutível que deva ser esta comissão a tratar matéria que é exclusivamente matéria de direitos dos trabalhadores da administração pública. No entanto, como a distribuição foi feita de três destas iniciativas diretamente a esta comissão, e mesmo uma que tinha sido primeira distribuída à 13ª foi depois redistribuída a esta, não se pôs isso em causa, até porque as iniciativas já estão agendadas para esta semana, e se puséssemos isso em causa não ia haver relatório e parecer, que não havia tempo para isso na 13ª, mas eu penso que no futuro se deve considerar a questão da competência relativamente a estas matérias, porque há claramente aqui um conflito de competências, e eu tenho muitas dúvidas que esteja bem resolvido ao distribuir-se estas matérias a esta comissão. Depois, obviamente, faz-se a descrição daquilo que é a fundamentação de cada uma das iniciativas e o pretendido com cada uma delas, os efeitos pretendidos com cada uma delas, é matéria meramente descritiva. Sobre os antecedentes legislativos, obviamente, isto é matéria que tem muitos antecedentes legislativos e tem antecedentes legislativos, concretamente, na legislatura anterior, e, no caso, relativamente a três das iniciativas em projetos de lei muito semelhantes que foram discutidos na legislatura, na 13ª legislatura, e que foram, na altura, rejeitados. Depois, na questão, surge a segunda questão relevante, que tem, antes dessa segunda questão relevante, há o enquadramento também com a petição 540, que é feito aqui também, que é uma petição da legislatura anterior, da 13ª também. E depois vem a questão que eu queria aqui abordar com mais detalhe, que é a questão das consultas obrigatórias e facultativas, que tem a ver com a necessidade de consulta pública para estas iniciativas. Do nosso ponto de vista, o artigo 469 do Código de Trabalho é claro relativo a essa matéria. Naquilo que se considera legislação de trabalho, estão incluídas os acidentes de trabalho e as doenças profissionais, portanto, sendo toda a legislação de trabalho sujeita a esta consulta pública, obviamente que, do nosso ponto de vista, estas quatro iniciativas legislativas estão sujeitas a esse requisito. Assim sendo, a conclusão depois tem isso em consideração. Abordaria só outra questão antes, que está aqui também abordada no relatório, que tem a ver com a questão da Lei Travão. Do nosso ponto de vista, são ultrapassadas todas as questões, ou é ultrapassada a questão da Lei Travão diretamente nos projetos do PEV, do PAN e do Bloco de Esquerda, porque prevêem a entrada em vigor apenas depois da aprovação do próximo orçamento. Isso não acontece com o projeto do PCP, o que, do nosso ponto de vista, deve ser considerado na especialidade para não conflituar com esta norma imperativa. Por fim, nas conclusões, como dizia, o que se diz é que estas iniciativas estão em consideração, estão em condições de serem discutidas em plenário. Não se diz que não estão em condições de ser votadas, mas ao dizer-se que estão em condições de ser discutidas é a forma que se encontrou para poder aqui acolher a necessidade de consulta pública, que não é impeditiva da discussão em plenário, mas obviamente com a ressalva de que não estão reunidos os requisitos formais para a votação, embora isso não se diga taxativamente, não há essa necessidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, gostaria só de, enfim, esta é uma questão, enfim, coloca muitas vezes a questão, enfim, de invasão, entre aspas, de áreas de outras comissões, neste caso a 13ª Comissão. Eu devo dizer que, relativamente ao nosso regulamento, nós temos aqui, no artigo 2, número 1, a linha D, a questão do regime de proteção social e representação da função pública, enfim, sem prejuízo, obviamente, das competências próximas próprias da 13ª Comissão, não é? E, portanto, há aqui esta referência daí que... E também, já agora, na Lei Orgânica do Governo e nas competências da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, exerce a superintendência sobre a Caixa Geral de Apresentações em coordenação com o Ministro das Finanças. Portanto, há aqui umas áreas... Isto é, não é estanque e daí que este tipo de iniciativas possam também aqui vir a ser apreciadas. Eu passaria então a palavra aos grupos parlamentares para que possam pronunciar-se sobre o parecer que aqui foi apresentado pelo deputado João Almeida. Quem é que deseja pronunciar-se? Eu creio que o Bloco de Esquerda já tinha levantado
o dedo. Agradecer ao seu deputado o parecer e dizer que concordamos com essas considerações. Isto é, de facto, não deve haver votação. Nós temos procurado que não haja votação antes de cumprido o período de discussão pública, de apreciação pública, o que não quer dizer que, já não seria também, pensando no histórico para trás da anterior legislatura, o que não quer dizer que em alguns momentos, designadamente, quando o próprio agendamento é suscitado por uma petição, que os partidos ficassem sem capacidade de poder fazer acompanhar esse agendamento cidadão, digamos assim, ou de iniciativa cidadã por via de uma petição, das suas próprias propostas. E, portanto, parece-nos que é a solução mais equilibrada, mais justa, foi aquela que foi sugerida também. Também não temos nenhum problema se isso ficar explicitado no parecer, porque, do nosso ponto de vista, é isso que deve acontecer. Ou seja, por um lado, permitir que os partidos façam acompanhar a petição das suas propostas, por outro lado, não submeter à votação para não pormos em causa aquilo que é até uma, enfim, uma obrigação constitucional de consulta. Pronto, era só para agradecer o parceiro e para dizer também deixar esta nossa opinião.
Muito obrigado. Partido Socialista.
Nós concordamos com esta questão da apreciação pública e da não votação no plenário, portanto, da discussão, mas a não votação. Mas relativamente à questão da competência das comissões, parece-me que as quatro iniciativas não deviam estar nesta comissão e, efetivamente, deviam estar na Comissão de Administração Pública. O que nós poderíamos sugerir, se calhar, entre presidentes, era que, na especialidade, isto pudesse transitar para a comissão que está a acompanhar, e, pelo menos, a parte do Partido Socialista, quem está a acompanhar estas iniciativas são os deputados que estão na Administração Pública e que estão com estas matérias. Portanto, facilita, inclusive, o trabalho de, se calhar, todos os grupos parlamentares, se a competência transitar para quem tem efetiva competência na Administração Pública.
Muito obrigado. Sra. Deputada Diana Ferreira, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E primeiro, cumprimentar o Sr. Deputado do CDS, João Almeida, pelo parecer que elaborou, porque depois também não é fácil elaborar um parecer referente a quatro iniciativas legislativas. Por isso, agradecer também a elaboração desse parecer. Naturalmente, acompanhando aqui as observações que foram feitas. O agendamento não foi direto por parte de nenhum grupo parlamentar, pronto, e efetivamente isso acaba por prejudicar de alguma forma a questão do próprio tempo de apreciação pública, mas naturalmente que nós defendemos que ele deve existir. Aliás, se há partido que o tem colocado várias vezes é o PCP, e naturalmente que reiteramos também neste momento que a apreciação pública das várias iniciativas, considerando o que está previsto na legislação laboral, deve naturalmente ter lugar para que elas possam ter a pronúncia de todos aqueles que se devem pronunciar sobre as mesmas. Quanto às questões das competências, eu penso que nós nos estamos ainda também todos a ajustar um pouco, tanto à nova orgânica do Governo como às próprias competências que tanto a Comissão de Trabalho como a Comissão da Administração Pública estão a assumir neste momento. Por nós, não há nenhum problema em que a discussão seja feita nesta comissão ou na 13ª comissão no que refere à discussão da especialidade destes projetos. Nesta matéria, nenhuma das soluções a nós nos causa problema, até porque quem vai fazer a discussão é a mesma pessoa, por isso, nesta ou na 13ª, serei eu que acompanharei a discussão, por isso qualquer uma das soluções para nós é adequada. Naturalmente, o que nós achamos é que isto pode e deve ser tratado, diria eu, entre os presidentes das comissões, tentando perceber também qual é aqui a melhor solução e a que ajuda melhor também ao trabalho das duas comissões e que responde melhor ao que está colocado nas iniciativas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Partido Social Democrata, Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas para saudar o Sr. Deputado João Almeida pela elaboração dos pareceres, acompanhamos naturalmente as considerações que faz, designadamente no que diz respeito às questões relacionadas com a consulta pública, que também já foi, de certa forma, reiterada por todos os grupos parlamentares e que acompanhamos. Quanto à questão da competência, bem, não temos nenhuma objeção que os diplomas possam ser discutidos na 10ª ou na 13ª. Calha a feliz coincidência, tal como no Partido Comunista Português, no PSD também há de ser mesmo deputado a tratá-las, ou neste caso deputada, portanto, na 10ª ou na 13ª, como se considerar mais adequado, ou como o Sr. Presidente considerar mais adequado, sendo certo que, como bem referiu a Sra. Deputada Diana Ferreira, faz sentido que haja uma, enfim, uma depuração destes temas entre os presidentes para que possamos, tanto quanto possível,
muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra para uma segunda ronda, tenho já aqui umas inscrições, gostaria de dizer o seguinte, eu tenho a vantagem de estar no mesmo gabinete que o Presidente da 13ª Comissão, portanto as coisas são despachadas com relativa facilidade. No entanto, eu gostava de dizer que o Regimento da Assembleia da República, designadamente o seu artigo 146, cujo epígrafe é requerimento de reapreciação pela Comissão Parlamentar, diz o seguinte: até ao anúncio da votação, um grupo parlamentar ou 10 deputados, pelo menos, desde que obtida a anuência do autor, podem requerer nova apreciação do texto a qualquer comissão parlamentar, no prazo que for designado, etc. Portanto, existe a possibilidade, temos aqui dos quatro, temos aqui dois grupos parlamentares presentes, autores de iniciativas, mas no sentido de isso poder também ser efetuado a qualquer momento, isto é, na altura da sua discussão em plenário. Fica esta sugestão. O Sr. Deputado José Soeiro tinha perdido a palavra.
Não, é só neste sentido, até na sequência do que o Sr. Presidente disse, nós teremos que fazer, os partidos proponentes das iniciativas, teremos que fazer esse pedido no plenário, não é? E, portanto, era só para podermos fazer todos para a mesma comissão. E, portanto, porque senão ainda é mais, porque o par mandou as iniciativas para aqui, presumo que com o argumento de que, uma vez que a CGA está sobre a abrangência do Ministério do Trabalho, a CGA vai para aqui. O entendimento de que sim, mas são trabalhadores da função pública, vai para a função pública, também é legítimo. Quem fará esta discussão, no caso do Bloco de Esquerda, será a deputada que acompanha a administração pública, que é a deputada Joana Mortágua. Portanto, para nós até nos daria mais jeito, digamos assim, que fosse para a 13ª. Mas também compreendemos que esteja aqui, só queríamos é estar sintonizados com os outros partidos para não suceder essa coisa estranha de uns pedirem para baixar a esta e outros pedirem para baixar a outra. Portanto, ou na 13ª ou aqui, mas se pudéssemos chegar a um acordo sobre isso agora, era mais fácil para depois também dar indicação à nossa liderança parlamentar.
Muito obrigado. Eu creio que das intervenções dos grupos parlamentares presentes ficou claro que era preferível ou havia a vantagem de que estas iniciativas fossem discutidas no seio da 13ª Comissão. Temos presentes dois grupos parlamentares, eu creio que da parte do PCP também há esse entendimento, embora também haja a coincidência de ser a mesma pessoa, a mesma deputada, a acompanhar nas duas comissões. Aquilo que eu pedi aos serviços era que, junto dos grupos parlamentares que não estão presentes, ou melhor, um faz parte da comissão, não está presente, o outro não faz parte da comissão, de os contactar no sentido de indicar que houve, digamos, este consenso relativamente a este assunto e se, portanto, no âmbito daquele do artigo 146 do Regimento, se da parte deles não viam inconveniente em que o assunto fosse depois acompanhado a nível da 13ª Comissão, designadamente o Grupo Parlamentar do PAN e o Grupo Parlamentar do Partido Ecologista, os Verdes. Não sei se concordam com esta metodologia, mas eu creio que, sinceramente, é mais ajustada, tendo em consideração aquilo que aqui foi dito. Portanto, não vejo nenhuma discordância e, portanto, peço aos serviços que façam essa demarche e, portanto, agora... Exatamente, agora falta-nos o procedimento formal de pôr à votação o parecer do Sr. Deputado João Pinho de Almeida, do CDS. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, e o parecer está aprovado por unanimidade. Assim sendo, onde é que está a ordem de trabalhos? Está aqui. Passamos então ao ponto número 4 da ordem de trabalhos, que é o requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que já foi pré-discutido, digamos assim, na nossa última reunião, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência dos representantes da Ilport, do CEAL, Sindicato dos Estivadores da Atividade Logística, e do Governo relativamente à ameaça de insolvência da Associação Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa. Eu creio que poderemos começar pelo Bloco de Esquerda, até porque eu sei que o Sr. Deputado tem informações relativamente a esta discussão que já foi feita também na Comissão de Economia, e eu dava-lhe a palavra de imediato.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu hoje estive na reunião da Comissão de Economia às 9:30 da manhã, antes desta reunião, onde este problema foi discutido e foi aprovado. Portanto, havia um requerimento semelhante a este da autoria do PCP, mas que tinha sido enviado para a Comissão de Economia. Tinha uma diferença que era, chamava o Secretário de Estado em vez do Ministro. O Sr. Deputado Bruno Dias, que estava a representar o PCP, substituiu o Secretário de Estado por Ministro, porque não fazia sentido estarmos a chamar o Secretário de Estado e o Ministro, e chamando, digamos, o Ministro, o Secretário de Estado, se quiser, acompanha o Ministro. E, portanto, houve essa alteração. O Partido Socialista sugeriu acrescentar a esta lista, onde, portanto, além do sindicato, da Ilporte e da tutela, acrescentar a administração do Porto de Lisboa, o que foi consensual na Comissão de Economia, e também na Comissão de Economia, o que ficou visto, até porque eles já tinham essa sinalização, creio, por parte do Sr. Presidente, o que ficou visto é que, no fundo, se fundiriam estas audições, estas propostas, por via de uma audição conjunta entre a Comissão de Economia e a Comissão de Trabalho, coisa que eu, enquanto deputado do Bloco de Esquerda, que tinha sido o autor do requerimento, dei o nosso acordo, e o deputado Bruno Dias também. E, portanto, a questão ficou resolvida, digamos, na Comissão de Economia. A única coisa que ficou por acertar entre o Sr. Presidente da Economia e o Sr. Presidente do Trabalho, se também aqui obviamente não houver objeção, é perceber qual é a grelha que será utilizada, porque, pelos vistos, eu nem sabia, mas a grelha da nossa Comissão é diferente da grelha da Comissão de Economia. E como não somos nós que vamos, digamos assim, nós não vamos ser convidados da Comissão de Economia, mas vai ser uma audição conjunta, ficou de ser definida entre os presidentes qual seria a grelha. A diferença é só que a nossa prevê um tempo inicial para os proponentes apresentarem o requerimento, a da Economia não prevê. Nós não temos nenhuma objeção que esse tempo seja eliminado, ou seja, não, por nós podemos ir para a grelha da Comissão de Economia, mas também podemos ir para a grelha da Comissão de Trabalho. Se for na da Comissão de Trabalho, talvez faça sentido haver uma apresentação dupla, na medida em que houve dois partidos a propor em duas comissões diferentes. Se quiser poupar esse tempo, então mais vale escolher a grelha da Economia. Nós estamos confortáveis com qualquer uma das soluções. Em todo caso, talvez, apesar disto ter sido definido assim na Economia, talvez valesse a pena validarmos, mas creio que estamos todos no mesmo espírito, porque era isso que tinha sido também, era nesse sentido que se tinha feito essa pré-discussão na anterior reunião.
Muito obrigado. Sem prejuízo de escutarmos outros grupos parlamentares, eu gostava de dizer duas coisas relativamente a isto. Eu aqui, enfim, o Presidente da Comissão de Economia, se bem que seja do mesmo grupo parlamentar que o meu, neste caso não está no meu gabinete, por um motivo muito simples, porque ele é fumador e, portanto, nós usamos aqui um certo apartheid higiênico, salvo a expressão, mas eu contacto-o facilmente, eu acho que, enfim, não há problemas. Aliás, já fizemos uma audição conjunta, se estão recordados, para o candidato ao SES, que teremos que repetir, porque não com o mesmo candidato, uma vez que ele desistiu de ser candidato. A segunda é só um pormenor pitoresco relativamente à questão das grelhas. Nós estamos sempre a ir para a grelha, parece que somos adeptos do mártir São Lourenço, não é? Aquele centurião romano que foi grelhado por um daqueles imperadores anticristãos. Mas eu passava então a palavra aos grupos parlamentares, no sentido de se poderem pronunciar sobre isto, sobre esta metodologia, que creio que certamente oferecerá consenso. Sr. Deputado Pedro Rodrigues. Muito obrigado. Mais intervenções? Sra. Deputada Dina Ferreira, PCP.
Naturalmente, acordo com esta solução. E em relação à questão das grelhas, eu acho que isto só confirma a necessidade de se uniformizar as grelhas de discussão que são feitas nas várias comissões, não é? Que é o esforço que acho que já se começou a fazer nesta legislatura, mas que acho que importa mesmo que seja garantido para que estas questões não se coloquem, mas temos toda a confiança que isto será resolvido no sentido de garantir que as audições decorrem sem nenhum problema, por isso não nos opomos às soluções apresentadas.
Muito obrigado. mais intervenções. Pronto, não havendo mais intervenções, eu creio que... Sr. Deputado José Soares.
Desculpe só fazer este, sublinhar isto. A greve neste momento está a decorrer no Porto de Lisboa. É possível que serão convocados, se temos essa informação, não sei se já foram, serviços mínimos. E, portanto, penso que nos próximos dias e nas próximas semanas a situação assumirá contornos públicos mais intensos, digamos assim. Até porque o Porto de Lisboa não é o Porto de Setúbal, porque não tem Auto Europa, mas tem muitas empresas que também estão dependentes da resolução daquele conflito. Nesse sentido, apelava só ao Sr. Presidente e aos serviços, acho que teríamos toda a vantagem em poder não protelar demasiado o agendamento destas audições e, portanto, se conseguíssemos já para a semana começar essas audições, não digo fazer todas, mas começar já a ouvir alguma destas entidades, acho que seria todo o interesse, porque já vimos nos outros processos, independentemente do balanço político que cada um faça, já vimos nos outros processos que o facto do Parlamento dar uma certa atenção ao assunto, o facto do assunto ganhar relevância mediática, faz com que os vários parceiros cheguem mais rapidamente a acordo. E, portanto, se nós pudermos também dar um contributo para tornar o assunto mais visível, acho que será bom.
Muito obrigado. Portanto, creio que concordamos então. Eu contactarei o Presidente da Comissão de Economia para se agendar esta audição com caráter de urgência. Depois também temos que cumprir a formalidade de submeter à votação o requerimento do Bloco de Esquerda e, portanto, nesse sentido, eu pergunto se os grupos parlamentares que votam contra, abstenções, e, portanto, está aprovado por unanimidade. Entramos então nos outros assuntos. E agora só perguntar se Porto de Lisboa não é uma contradição nos termos. Mas isto é, hoje estamos um pouco mais para o humor. E, portanto, a primeira informação que eu aqui tinha, já de alguma maneira já é do conhecimento público, já foi dito, é que, como sabem, houve uma segunda eleição para a presidência do Conselho Económico e Social, e que não obteve provimento, isto é, o candidato não obteve a maioria qualificada e, portanto, o próprio candidato, o professor Correia de Campos, anunciou que não voltará a candidatar-se, não é? E, portanto, teremos que fazer uma nova audição, uma audição a um eventual novo ou novos candidatos e, portanto, também essa será em conjunto com a Comissão de Economia. Haverá também uma informação que haverá uma reunião da comissão da Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares, está agendada para a próxima quarta-feira, dia 11, ou seja, de hoje a 8, com a seguinte ordem de trabalhos. Apreciação e aprovação dos relatórios elaborados pelos serviços da Assembleia da República, a linha A, a relatório de progresso sobre a aprovação e entrada em vigor das leis e consequente regulamentação referente à 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura, portanto, a legislatura anterior, e a linha B, o relatório sobre as leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas referente ao período compreendido entre a 9ª legislatura e o final da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura. Portanto, depois certamente que haverá aqui alguma matéria com interesse para os grupos parlamentares. Na sequência desta conferência eu darei conhecimento na reunião subsequente. Também um convite que recebemos do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, deputado Luís Capoulas Santos, relativamente ao programa de trabalho da Comissão Europeia para 2020, que decorrerá no próximo dia 2 de abril, pelas 14 horas, no Salão Nobre da Assembleia da República, de acordo com o programa, enfim, que está aqui. Eu depois penso que, não sei se ainda não foi, farão circular, os serviços farão circular este programa, creio que tem interesse, tendo em consideração também a questão de que Portugal ocupará a presidência do Conselho Europeu no primeiro semestre do ano de 2021. Outro assunto é relativamente ao Grupo de Trabalho da Deficiência, que foi formado conjuntamente entre esta Comissão e a Primeira Comissão, mas com presidência desta Comissão, e que compete essa presidência ao Grupo Parlamentar do PSD, que tem a prerrogativa de indicar uma pessoa para coordenar este Grupo de Trabalho e que ainda não o fez, portanto, se puder fazer chegar aos serviços.
Para coordenar já indicou, falta indicar um, porque indicou três membros e só pode indicar um, e então ficou.
Está bem, então depois os serviços assistirão com o Grupo Parlamentar para resolver este assunto. Na próxima semana... Isto é o...
Sim, ou alguma audição, não sei se destas decorrentes do requerimento foi aprovado ou eventualmente esta audiência com a ordem dos psicólogos.
Mas esta é no Grupo de Trabalho? Não, é aqui não, também. E portanto, na próxima semana teremos a audição... ainda de acordo com o requerimento do Bloco de Esquerda da Autoridade para as Condições de Trabalho e também...
Em alternativa,
ok. Portanto, temos ou a alternativa a audiência com a Ordem dos Psicólogos, estou-me aqui a indicar, ou eventualmente, uma vez que... Mas nós teremos sempre que receber a Ordem dos Psicólogos, certo?
Foi concedida a duas reuniões.
Então, nesse caso, eu sugeria, para, enfim, aproveitarmos aqui o nosso tempo, que fizéssemos aquilo que fizemos na semana passada e que era suposto também termos feito hoje, que é fazermos as duas audições, começamos às 10, faremos a reunião ordinária no final, porque senão, digamos, a adiar estas questões e depois não é muito conveniente, se não vir inconveniente. Portanto, teremos na próxima semana, às 10 horas, a ACT, a requerimento do Bloco de Esquerda, seguida da audiência de ordem dos psicólogos, ou, enfim, também de acordo com a conveniência das instituições, poderá ser ao contrário, e no final, por volta do meio-dia, teremos a nossa reunião ordinária. Não sei se concordam com esta metodologia. Próxima semana, sim, dia 11. E há a COPS, mas a COPS, segundo a informação que foi dita aqui, não terá disponibilidade antes do dia 20, portanto... Exato. Estou aqui o mail que foi enviado pelo advogado da representa a COPS. Não é possível estar na reunião de hoje, de 4 de março, que seja agendado para outra data, agrademos que seja agendada para outra data, após o dia 20 de março e, portanto, no próximo não será mesmo possível.
É pré-agendar já, se quiser. A próxima reunião é dia 25 de março. Se quiser, podemos já dar a indicação.
Exatamente, podemos já dar como data indicativa o dia 25 de março, a ver se de facto é possível ou não a audição da COPS. Portanto, se não vir inconveniente, portanto, a próxima reunião será nestes termos. Relativamente aos outros assuntos, eu nada mais tenho a transmitir. Pergunto se os grupos parlamentares têm algum outro assunto que queiram introduzir neste ponto. Não havendo, daríamos por encerrada a nossa reunião. Bom dia, obrigado.